Queria começar a nossa reflexão nesta manhã. Provocando aí um pouco do seu conhecimento bíblico, aguçando o seu conhecimento, vamos ver com um teste. Quando eu falo Atos capítulo 9, o que vem à sua mente? Atos dos Apóstolos capítulo 9, o que vem aí na sua mente? Não, não pode colar. Uxa. Eu pensei que vocês estivessem mais afiados. Para mim, Atos 9. Puxa vida, é tão marcante. Deveria ser. Ninguém quer arriscar? Atos 9. Ué. Puxa, então olha. Ninguém quer arriscar? Atos 9? Quem falou? Você colou? Ok. É isso mesmo. Capítulo 9 de Atos fala, relata, a conversão mais famosa e extraordinária da história. E para o livro de Atos, a conversão de Saulo para Paulo é tão fundamental que Lucas, médico historiador, a registra pelo menos em 3 oportunidades. Ou seja, por 3 vezes, Lucas faz questão, mediante os discursos de Paulo, de narrar a história da sua conversão. Por quê? Porque a conversão de Paulo foi um evento decisivo na história da igreja. Melhor, na história da humanidade. Isso mesmo. A nossa civilização ocidental, ela foi fundamentalmente influenciada por Paulo. Por isso que Paulo, às vezes, ele é amado e odiado, dependendo da ótica que se vê nessa nossa civilização ocidental. Paulo teve uma influência muito grande na formação do pensamento ocidental. E ninguém foi mais responsável pela disseminação da fé cristã do que Paulo. Depois de Jesus, evidentemente, ele se tornou o maior nome do cristianismo de todos os tempos. E quanto a isso, não há objeções. Depois de Cristo, ele foi o principal nome da fé cristã, Paulo. Entretanto, Atos capítulo 9 não fala apenas da conversão de Paulo. Se você pode abrir lá Atos 9 agora que já falamos, né? Abra lá Atos 9. Atos 9 fala também de um homem que foi muito importante e foi usado por Deus para ajudar Paulo a dar os primeiros passos na fé cristã. O comentarista William Barclay considera este homem como um dos heróis esquecidos da igreja cristã. Gostei dessa designação de Barclay acerca de Ananias. Um dos heróis esquecidos da igreja cristã. Paulo foi um herói, sem dúvida nenhuma. Mas há um outro que nesta manhã eu gostaria de trazer à nossa memória, então, e não deixá-lo esquecido e aprender com ele. Queria que você me acompanhasse na leitura que farei, Atos 9, de 10 a 19. De 1 a 9, fala da conversão de Saulo, bem conhecida de todos nós. Agora, vamos ler dos versos de 10 a 19. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai para a rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Meu tema nesta manhã: um discípulo chamado Ananias. E a primeira observação que eu gostaria de fazer acerca deste homem, deste herói esquecido, é justamente a apresentação que dele é feita logo no verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo. Quero começar por aí. Ananias é apresentado como discípulo, como seguidor, como um aprendiz de Jesus. E essa designação de Ananias como discípulo, aparentemente simples, ela é muito importante. Porque alguém ser chamado de discípulo trazia várias implicações. Primeiro, se ele era um discípulo, isso significa que ele tomou ou havia tomado uma decisão de seguir a Jesus, de entregar a Jesus o comando e a direção da sua vida. Porque discípulo é aquele que toma uma decisão, a decisão de entregar o comando da sua vida, a direção da sua vida, nas mãos de Jesus. Isso é um discípulo, na sua acepção mais simples, à luz do Novo Testamento. Então, ele simplesmente é apresentado um discípulo. Significa que Ananias tinha avaliado, pesado os custos, os riscos de seguir a Jesus. A ele tinha sido dito as palavras do Cristo: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Significa então que ele tinha avaliado os custos, os riscos de seguir a Jesus. Por isso, um discípulo. Significa também que, como discípulo, ele havia se unido à igreja, à comunidade dos discípulos de Jesus. Ninguém é discípulo sozinho. Ninguém é chamado ao discipulado para permanecer só. O discipulado é vivido em todas as suas dimensões no contexto de uma comunidade daqueles que também são discípulos e discípulas de Jesus. Então, hoje em pleno século XXI, é muito importante que nós reflitamos novamente sobre o meu compromisso com Cristo. Ser discípulo vai muito além do que ser membro de igreja. Eu diria até que ser membro de igreja é muito fácil. Agora, ser discípulo e discípula de Jesus é viver os compromissos de ser um seguidor do Mestre, um seguidor de Jesus. Por isso, a minha pergunta muito simples nessa manhã é: você pode ser identificado, identificada como um discípulo de Jesus? Será que nós poderíamos, talvez parafraseando aqui Lucas, dizer assim, como ele coloca aqui? Ora, havia em Moema um discípulo chamado Walter. Havia em Moema uma discípula chamada Júnia. Então, a primeira observação que eu quero trazer para a nossa reflexão aqui é uma pergunta. Eu sou um discípulo de Jesus? Eu já tomei essa decisão de entregar a Ele o comando, a direção da minha vida? Eu já entreguei a Ele o senhorio de toda a minha existência? Ele é Senhor de tudo aquilo que eu sou, tenho e faço? É isso que significa ser discípulo. Segunda lição aqui desse texto, que eu aprendo com esse Ananias, esse herói esquecido. Ele era um discípulo disponível. Chama muito a minha atenção, espero que chame a sua atenção também, o diálogo que se estabelece entre Jesus, numa visão, né? Ele tem uma visão, entre Jesus e Ananias. Em primeiro lugar, se Ananias era desconhecido ou foi desconhecido ao longo da história, um discípulo anônimo, não o era para Jesus, que o chama pelo nome. Para mim isso é muito bonito, Jesus chamá-lo pelo nome, Ananias. Jesus nos chama pelo nome, ele não tem discípulos anônimos, ele conhece a cada um de nós e chama cada um de nós pelo nosso nome. E ele se revela então, Ananias, e o chama. E olha o que o texto diz, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tal palavra ou tal resposta indica disposição, prontidão. E Ananias, com essa resposta, ele se identifica com servos de Deus no passado que também responderam do mesmo modo. Abraão, quando foi chamado, respondeu a Deus, eis-me aqui, Senhor. Samuel, o profeta, quando foi chamado, também respondeu, eis-me aqui, Senhor. Isaías, de igual modo. E agora Ananias se apresenta e ele fala, Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Eu fiquei a pensar nesta resposta e de novo, esta resposta e esta atitude de Ananias está cada vez mais rara no cristianismo dos nossos dias. Nós queremos um Deus que sempre esteja à nossa disposição, mas nós nem sempre estamos prontos e disponíveis para Deus. É vendido um evangelho que coloca Deus sempre à nossa disposição. mas não é pregado um evangelho que mostra que somos nós que temos que estar sempre disponíveis nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele já deu a si mesmo na pessoa do seu filho por mim e por você. E a nossa resposta, a manifestação do amor de Deus, só pode ser como a de Ananias. Estou aqui, Senhor. Pode me usar. Então é uma palavra para nós também olharmos para esse Ananias e nos perguntarmos, né? Até que ponto eu tenho me colocado nas mãos de Deus para ser bênção? Até que ponto eu tenho me colocado nas mãos de Deus para ser um instrumento dele, para a obra que ele quer que eu realize, qualquer coisa que ele peça que eu faça? Muitas vezes nós nos fechamos. Nós só queremos que alguém esteja disponível para nós, mas a gente não se coloca para estarmos disponíveis para Deus e para o próximo. Que tipo de cristianismo e de discipulado eu tenho vivido? Então, um discípulo disponível. E claro, junto com a disponibilidade, um discípulo obediente. É o terceiro ponto da nossa reflexão nesta manhã. Um discípulo obediente. Sim, obediente. Porque Deus, quando a gente se coloca à disposição dele, ele vai dar uma tarefa para a gente, ele vai dar uma missão para a gente. Ele vai nos incumbir com alguma coisa que precisa ser feita. E nem sempre isso que precisa ser feito é fácil. Muitas vezes é difícil e pode ser até perigoso. Mas alguém precisa fazer. Alguém precisa fazer. E aqui no caso, se vocês perceberam pela leitura, Deus deu uma ordem para o Ananias que não era fácil de ser obedecida. E eu fiquei pensando que Ananias, até num primeiro momento, a gente pode até perguntar, pensar assim, Ananias está sendo desobediente a Deus. Ananias está relutante em cumprir a ordem de Deus. Mas olha o texto direitinho. Veja como Ananias argumenta com Deus. E Deus responde a Ananias sem acusá-lo. Vejam que interessante. Deus deu uma ordem para Ananias ir até Paulo. Só que Paulo, naquele momento, Ananias não sabia ainda de que ele havia se convertido, de que havia tido um encontro com Cristo na estrada de Damasco. Prevalecia na mente e no coração de Ananias a última informação. Qual era a última informação que ele havia recebido? Que Paulo tinha recebido ordens para ir até a cidade de Damasco e prender a todos que confessavam Cristo como Senhor. Ele próprio, Ananias, era um alvo de Paulo. Porque Paulo, ainda naquele contexto, sem dúvida nenhuma, era o arqui-inimigo do cristianismo. Aí Deus fala para Ananias dizendo, vai ao encontro dele. Eu, sendo perseguido, tenho que ir ao encontro do meu perseguidor. É uma ordem difícil ou fácil? Você iria? Deus está dizendo, vai lá na casa dele. E aí o Ananias argumenta com Deus. O Ananias fala com Deus, mas Senhor, o texto diz isso para a gente. Ele argumenta com o Senhor Deus. Senhor, ele veio aqui, ele está cometendo males. Ele não está se negando a ir, mas ele quer compreender. E por isso, então, Deus explica a Ananias a obra que ele estava fazendo na vida de Paulo. Dizendo assim, Ananias, fique tranquilo. Ele está orando e ele já está tendo uma visão também de que você vai lá falar com ele. E você vai levar para ele a seguinte mensagem, que ele será um instrumento nas minhas mãos para levar as boas novas a gentios, a reis e à casa de Israel. Pode ir, eu estou com você. E depois dessas explicações, o texto diz, verso 15, o Senhor lhe disse, vai. E o verso 17, então Ananias foi. Ele foi. Deus queria a obediência de Ananias. Deus se alegrou com a obediência de Ananias, porque a obediência de Ananias permitiu a continuidade do plano de Deus. Sim. Mas vamos considerar por algum instante. E se Ananias não tivesse ido? E se Ananias não tivesse obedecido? Ele poderia ter dito, Senhor, é difícil demais para mim essa ordem, manda outro, como muitas vezes a gente faz. Manda outro, certamente Deus teria mandado outro. Certamente. Só que Ananias teria perdido a bênção, a oportunidade, o privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus para enriquecer a outros. Ananias teria perdido a oportunidade de fazer história. Eu diria que o mesmo acontece conosco. Mesmo cheios de falhas e limitações, Deus conta comigo, Deus conta com você. Porém, saiba de uma coisa, nós não somos indispensáveis. Nós não somos indispensáveis. Tem muita gente que precisa ser convencida disto. Muito. Nós não somos indispensáveis. As oportunidades que perdemos por deixar de obedecer a Deus não empobrecem o reino, empobrecem a gente mesmo. É um privilégio que nos é dado. Por isso, o Ananias, ele foi. E ele foi uma bênção na vida de Saulo. Ele foi uma bênção na vida de Saulo. Queridos irmãos, a obediência é uma das marcas do discípulo. Deus quer a minha obediência. Deus quer a sua obediência. Não basta apenas que você se disponha. É importante que você obedeça. Obedeça a Deus. E não fique mais vivendo uma vida de meia obediência a Deus, mas de uma obediência integral ao Senhor. O que ele está te pedindo? O que ele está te ordenando? E vejam que coisa bonita, eu estou já encerrando a minha palavra. Eu disse que Ananias foi uma bênção para Saulo, porque ele foi um instrumento de Deus. Ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi impor as mãos sobre Saulo. Veja, Ananias, na autoridade do Senhor. Veja, Deus não mandou um apóstolo. Deus não chamou o apóstolo Pedro. Deus não chamou qualquer maioral da igreja. Deus chamou um discípulo. E esse discípulo impôs as mãos sobre Paulo, curou a Paulo, abençoou a Paulo. E esse discípulo batizou Paulo. Em Atos capítulo 22, Paulo vai falar muito bem de Ananias, porque se a história esqueceu Ananias, Paulo não esqueceu. E ele vai falar lá em 22, 10 ou 12, dizendo que Ananias era um homem piedoso, que foi usado por Deus para que ele fosse Paulo abençoado. E quais foram as primeiras palavras que Paulo ouviu depois daquela experiência lá na estrada de Damasco do encontro com Cristo vivo? Saulo, irmão. E com estas palavras, Paulo já sabia que agora ele fazia parte de uma nova família da fé, da família da igreja. Alguém o chamou de irmão. Irmão na fé. E este alguém foi Ananias, que o acolheu em nome da comunidade e o trouxe para a comunidade. E vejam, seria muito difícil ainda para a igreja aceitar aquela conversão de Saulo. Porque muitos duvidavam por muito tempo de que realmente Paulo teria se convertido. Mas o Ananias não teve essa dúvida. E por isso ele chegou para Paulo e disse: Saulo, irmão. Saulo, irmão. Nessa manhã eu quis meditar nesse discípulo. E a pergunta que eu quero deixar com vocês aqui nessa manhã: onde estão os Ananias de hoje? Eu quero olhar para essa comunidade aqui. E eu quero crer que nessa comunidade estão os Ananias de Deus. Sabe o que significa a palavra Ananias? O Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. Deus usou de misericórdia e de graça com Saulo através do Ananias. E Deus quer usar você para ser um comunicador da graça dele, da misericórdia dele, àqueles que o cercam. Eu tenho pedido a Deus nessa fase de mudança da nossa igreja, que muitos Ananias se apresentem, porque nós precisamos dos Ananias. A igreja não vive sem os Ananias. Os Ananias são muito importantes para a vida da comunidade. Que Deus use você como usou Ananias. Que Deus te abençoe.